Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. A verdade aqui afirmada é indiscutível. Até mesmo os pagãos tomaram isso como seu lema e o estamparam em seus estandartes, brasões e bandeiras de guerra. Deus é por nós. Esse tem sido o grito de guerra de muitos guerreiros quando eles se precipitam para a luta. Por mais deslocado que esteja em tal associação, sua força foi claramente percebida. Nosso texto, porém, se protege de maus usos, pois você observa que o texto é guardado com a palavrinha "se" como sentinela. Nenhum homem, portanto, tem direito aos tesouros deste texto, a menos que possa fornecer a senha e responder à pergunta. Não é todo homem que pode dizer que Deus está do seu lado. Pelo contrário, a maioria dos homens está lutando contra o Senhor. Por natureza, somos amigos do pecado, então Deus está contra nós, com todos os seus poderes e a sua justiça. Ele está contra nós para nossa destruição, a menos que nos voltemos e nos arrependamos. Deus é por nós. Lembre-se de que Ele é assim se formos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Mas um Deus absoluto deve estar em armas contra nós, pois até mesmo o nosso Deus é um fogo consumidor. É somente quando contemplamos o Senhor Jeová na pessoa de Jesus Cristo que nossa esperança e alegria podem começar. Quando vemos a Deidade encarnada, quando vemos Deus entregando as glórias do seu trono para se tornar homem e então se entregando para a morte vergonhosa da cruz, é então que percebemos o Emmanuel, Deus conosco. E percebendo, sentimos que Ele está do nosso lado. Questione-se então, alma, se você está em Cristo realmente. Quem não está com Cristo, não está com Deus. Se você está sem Cristo, você está sem Deus. É um estranho à comunidade de Israel. Mas se através do sangue aspergido, você pode dizer que está reconciliado com Deus, então tome o significado completo deste texto e festeje com ele e seja abençoado, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Como Deus é por nós? Agostinho, em uma das suas notas sobre os versículos que precedem nosso texto, disse muito belamente que Deus é por nós de acordo com as palavras anteriores do capítulo, em quatro sentidos. Olhe um ou dois versículos para trás e você o encontrará. Ele é por nós, pois nos predestinou. Ele é por nós, pois nos chamou. Ele é por nós, pois nos justificou. E Ele é por nós, porque virtualmente nos glorificou e realmente o fará. Para o povo de Deus, aqui estão quatro assuntos muito prolíficos de pensamento. Então, um, Deus é por nós, porque, de acordo com as palavras do apóstolo, Ele predestinou seu povo para ser conforme à imagem do seu próprio Filho querido, lá na eternidade. Agora, se Deus nos predestinou para a vida eterna, quem pode ser contra nós? O decreto predestinante de Deus não deve entrar em vigor? Não deve ser efetivo? Se Deus o determinou, quem o invalidará? Se Deus disse que assim seria, quem é aquele que impedirá sua mão ou resistirá ao decreto onipotente do Altíssimo? Ele disse: haja luz e houve luz. Ele ordenou que o mundo surgisse do nada e ele surgiu. Todas as coisas o obedecem. O céu o adora. O inferno treme diante dele. Nenhuma criatura pode resistir a ele. Assim como o oleiro molda o barro de acordo com sua própria vontade enquanto ele gira sobre a roda, da mesma forma, o infinito, o onipotente Jeová o faz de acordo com seu bom prazer nos exércitos do céu e entre os habitantes deste mundo inferior. O profeta diz: é ele que se assenta no círculo da terra e os habitantes dela são como gafanhotos. Ele assume que todas as coisas no universo são nada diante de Deus e são sustentadas por ele. Então, como algo no universo poderia resistir a ele? Vejam, meus irmãos, a força do antigo decreto de Deus no caso de Israel. O Senhor havia prometido a Abraão que sua semente herdaria toda a terra de Canaã, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Veja, em meio à fumaça das olarias, Israel labuta no Egito. Como o decreto de Deus poderia ser cumprido? Quando Deus desnudar seu braço, você verá e se maravilhará. Faraó e todas as suas hostes não podem manter os cativos a quem Deus determina libertar. Lá vão eles, conduzidos como ovelhas pelas mãos de Moisés e Arão. Eles cruzam o deserto até chegarem ao mar, até mesmo ao Mar Vermelho. Veja o poderoso fluxo de água e ondas que estão diante dele. E seus ferozes inimigos estão atrás, mas o Senhor determinou que eles herdarão a terra. E, portanto, nem o mar pode se recusar a se dividir, nem o faraó pode se salvar quando ele desce às profundezas daquele curso de água. Eles estão no deserto, a fome os matará, a fome os destruirá, não, o céu está cheio de maná, a sede os queimará, eles morrerão de sede, não, a rocha vai fluir água para eles. Quem imaginaria que a rocha poderia fluir água? As serpentes certamente os morderão, não, mas a serpente de bronze é levantada, e todo aquele que olhar para aquela serpente de bronze será imune ao veneno das serpentes. Os amalequitas os atacam, mas enquanto Moisés levanta as mãos, Josué coloca o inimigo em fuga. Depois de muito tempo, eles vêm às margens do Jordão. O que afligiu a você, ó Jordão, que foi aberto para que eles passassem? Os sacerdotes passam a pés secos e todo o povo de Deus marcha atrás deles. Então os cananeus, com seus carros de ferro, vieram contra eles na batalha. Os reis das cidades poderosas ungiram seu escudo e seguraram a espada e o broquel. Mas qual deles prevaleceu? Jeová não os destruiu a todos? Assim como ele lhes deu Og, rei de Bazã, porque sua misericórdia dura para sempre, diz o Salmo. E Sion, rei dos amorreus, porque sua misericórdia dura para sempre. Então nenhum homem poderia se opor a eles até que possuíssem a terra. A destra do Senhor cumpriu o seu próprio decreto, sem nenhuma ajuda. Sua própria mão direita e seu braço santo lhe deram a vitória. Como uma barra de ferro, ele despedaça seus inimigos como um vaso de oleiro. Ninguém poderia resistir às hostes de Israel. As cidades muradas foram derrubadas e o povo de Deus habitou na fartura da terra. Veja, amado, esse é o resultado do decreto de Deus. Os filhos de Jacó eram fracos e frágeis, mas o Senhor os fez fortes o suficiente para expulsar os anaquins, que eram homens de estatura gigantesca, pois seu propósito permanecerá, pois ele fará tudo o que é do seu agrado. Temos cuidado de lutar contra alguém que tem Deus em aliança com ele, pois é em vão lutar contra Deus. Foi uma boa observação dos adivinhos a Amã da antiguidade. Eles disseram: se Mordecai for da descendência dos judeus, diante dos quais você começou a cair, você não prevalecerá contra ele, mas certamente cairá diante dele. E assim, se algum homem pertencer à companhia dos eleitos, se for um daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, seus inimigos podem contender, mas nunca prevalecerão contra eles. Ele deve ser quem o Senhor ordenou que sustentasse. E se Deus determinou sua salvação, nem o poder mortal, nem o infernal prevalecerá para destruí-lo. Por causa disso, podemos dizer ousadamente com o apóstolo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não pode acreditar em um Deus desapontado. Você não pode imaginar o decreto imperial do trono do céu tratado como um papel velho. Estaria longe de nós blasfemar contra Deus, a ponto de pensar que qualquer poder, conhecido ou desconhecido, pode algum dia vencê-lo. Ele disse e não fará, ele ordenou isso e não acontecerá. Se sua alma estiver escrita nas palmas das mãos de Jesus e gravada em seu coração, nenhuma arma forjada contra você prosperará. E toda língua que se levantar contra você em julgamento falhará, pois quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem o justifica. 2. Mas olhando para trás, você observa a segunda coisa: Deus está do nosso lado, pois ele nos chamou. Na palavra de Deus, muita ênfase é colocada no chamado. Quando Abraão deixou a terra de seus antepassados e foi embora, sem saber para onde ia, estava bastante seguro, embora no meio de inimigos implacáveis, porque Deus o havia chamado. E quem ele predestinou, ele chamou. Como o texto diz: quem levantou o justo do Oriente, chamou aos pés, deu as nações diante dele e o fez governar os reis. Quem, senão Deus, que o chamou e fez todas essas coisas? Naquela ocasião memorável, quando Abraão voltou da matança dos reis, você se lembra que Melquisedeque o conheceu. Naquela época, Abraão estava em grande perigo, pois havia toda a probabilidade de que os reis derrotados reunissem suas tropas novamente, formariam alianças com outros reis e certamente viriam para matar uma pessoa tão insignificante como aquele pastor errante, Abraão. Mas o que Deus diz a ele? Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo e a tua grande recompensa. Isso se tornou seu conforto. Deus o havia chamado. Ele foi um homem chamado, e onde Deus chama, ele não abandonará. Ele jamais abandonará os seus escolhidos. A palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo: os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ele não reverte o chamado que deu, mas tendo uma vez chamado seus filhos, ele permanece fiel ao chamado que deu. Para usar a ilustração que usamos antes, quando Deus chamou seu filho do Egito, quando ele tirou Israel da fornalha, quem poderia resistir aos chamados israelitas? Praga após praga devastou a terra. O gado morreu. As colheitas foram destruídas. Rãs subiram para a câmara do rei. Piolhos cobriram todas as suas fronteiras. Finalmente, o primogênito do Egito morreu e eles imploraram a Israel para sair. Pois quando Deus os chamou, quem poderia segurá-los? Quando ele disse aos seus prisioneiros: saí, que parafusos de ferro ou que portas de latão poderiam mantê-los cativos? Quando o Senhor chama pela sua voz eficaz, quem é aquele que se levantará contra ele? Muitos de nós, creio, ouvimos o chamado sagrado, garantindo nosso chamado e eleição. Você sabe como foi chamado das trevas para a luz, do pecado para a santidade, da justiça própria para a fé espiritual em Cristo e somente vivendo pela justiça de Cristo. Agora, aquele que o chamou é fiel e não abandonará a sua obra, a obra das suas próprias mãos. Ele não te chamou para te envergonhar, nem te vivificou, nem te preservou e não te trouxe até agora para te entregar nas mãos dos teus inimigos. Tende bom ânimo e ele fortalecerá o vosso coração. Espere ainda no Senhor, pois o seu chamado lhe dará consolo sempre e em qualquer situação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 3. Mas novamente Deus prova que ele é por nós ao nos justificar. Todo o povo de Deus está envolto na justiça de Cristo. E vestindo aquele manto glorioso, os olhos de Deus não veem nenhuma falha neles. Jeová não vê pecado em Jacó, nem iniquidade em Israel. É o que o texto diz. Cristo é visto e não o pecador. Cristo sendo, portanto, o próprio ser da perfeição, o crente é visto como perfeito nele. Deus considera seu povo com a mesma afeição com que ama seu filho unigênito. Ele os declarou limpos, e limpos eles são. Ele os proclamou justos, cobertos com a justiça de Cristo, e eles são. Venha acusando o diabo. Se junte você ou qualquer um a ele, impondo mil coisas à nossa acusação. Mas se o nosso Jesus declara a nossa absolvição, quem é que pode nos condenar? Se ele monta na carruagem da salvação, quem é aquele que pode ser contra nós? Não é uma coisa misteriosamente abençoada usar na alma a marca da justificação completa? Os pagãos têm o costume de marcar-se na testa com o selo do seu Deus. Mas, ó, que selo é este para usar? Que marca do Senhor Jesus Cristo nós usamos para andar por este mundo como um homem perfeitamente justificado? Deus olha para os homens com ira. Paulo diz: do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Eles não estão reconciliados com ele, mas para o seu povo ele olha sempre com olhos de amor. Nenhuma ira está em seu coração para eles. Nenhum jota de ira, nenhum tio de ira. Tudo isso foi eliminado através do grande sacrifício, da grande propiciação, que é o sacrifício que aplaca a ira de Deus. Todo o seu coração se dirige a eles. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, justificados, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Sendo justificados, eles têm paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, diz Paulo. Ó, queridos, se Deus está em paz com vocês, não importa quem está em guerra com vocês. Se seu mestre absolve, pouco importa quem condena. Se Jeová absolve e o seu nome pelo mundo é exposto como mal, você pode ser classificado entre o mais vil dos vis. Se seu nome é um provérbio e um dito apenas digno de ser trabalhado na canção do bêbado, mas quem são eles para dizerem algo contra você? O que são todas essas coisas, se colocadas na balança, são mais leves do que a vaidade, se o próprio Jeová te justificou? 4. E mais uma vez, outro doce reflexo vem aqui. Ele também nos glorificou. Lembre-se dos 4 elos de ouro da cadeia. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Agora, em certo sentido, o povo de Deus é glorificado mesmo agora, pois ele nos ressuscitou junto com Cristo e nos fez sentar junto com ele nos lugares celestiais. O texto não diz, ele prometeu que nós nos sentaremos lá, mas ele nos fez sentar lá. Nós nos sentamos lá esta hora, neste momento, pois Cristo é o nosso representante. É o representante de cada alma que o Pai deu a ele, de cada um dos eleitos, por quem ele derramou o seu sangue. E quando Cristo tomou o seu assento no céu, cada alma eleita tomou o seu assento no céu de forma representativa. Lembre-se, amado, que a glorificação do povo de Deus é um fato certo. Não é uma coisa que pode ser, mas é uma coisa que deve ser. O que Jesus Cristo diz ao seu povo quando os reúne à sua direita? Venha, benditos do meu Pai. Herde o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Observe isso. Você acha que Deus preparou um reino e que não trará o seu povo até lá? Além disso, é dito, preparado para você o povo escolhido de Deus. E você imagina que a sabedoria da aliança de Deus prepararia um reino para os homens que, no final das contas, não chegariam lá, estariam no inferno? Ele planejaria e arranjaria como torná-los eternamente abençoados e ainda assim permitiria que morressem pelo caminho preparado para você. Lembre-se, desde a fundação do mundo. Há uma coroa no céu em que nenhuma cabeça pode caber a não ser a minha. Há uma harpa que nenhum dedo deve tocar a não ser os meus dedos. Filhos de Deus, há uma habitação no céu que nunca será habitada corretamente se você não chegasse lá. Há um lugar à direita de Deus que estaria vazio. Seria dito, o trono de Davi está vazio a menos que você chegasse lá. Será assim? Haverá habitação vazia no céu? Haverá coroas sem cabeças para usá-las? Haverá harpas sem mãos para tocá-las? Não. A lista de reunião dos redimidos deve ser lida e nenhum deve ser encontrado ausente. Todos aqueles que o Pai deu ao Filho na eternidade estarão lá. Naquele dia, ele orou como diz João 17:9: não rogo pelo mundo, rogo por aqueles que tu me destes, porque eram teus e tu me deste. Em João 6, é dito para nós, dos lábios de Jesus, todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. Tantos quantos foram escritos no peitoral do grande sumo sacerdote devem ser encontrados com segurança lá. Como dizem os versos do hino, nem a morte nem o inferno dividirão os escolhidos que estão escritos no seu peitoral, no querido seio do seu amor. Eles devem descansar para sempre. Isso dá uma quarta razão pela qual Deus é por nós. Mas, ó meus irmãos, embora isso coloque as coisas em contexto, eu não posso, é impossível para qualquer linguagem humana revelar a profundidade do significado de como Deus é por nós. Ele era por nós antes que os mundos fossem criados. Ele era por nós, ou então, ele nunca teria dado o seu filho. Ele era por nós mesmo quando feriu o unigênito e colocou todo o peso da sua ira sobre ele. Ele era por nós, embora estivesse contra ele. Ele era por nós quando estávamos arruinados na queda. Ele nos amou apesar de tudo. Ele era por nós quando nós éramos contra ele. E com mãos cerradas, com punhos cerrados, lhe desafiamos. Ele era por nós, do contrário, nunca nos teria levado humildemente a buscar a sua face. Ele tem estado por nós em muitas lutas. Tivemos que lutar através de inúmeras dificuldades. Tivemos tentações de fora e de dentro. Como poderíamos ter aguentado até agora se ele não estivesse conosco? Ele é por nós, deixe-me dizer, com toda a infinitude de seu coração, com toda a onipotência do seu amor, por nós com toda a sua sabedoria sem limites, revestido de todos os atributos que o tornam Deus. Ele é por nós, eterna e imutavelmente por nós. Por nós, quando o céu azul se enrolar como uma vestimenta surrada, por nós, por toda a eternidade. Aqui, filho de Deus, a matéria para o teu pensamento se ocupar por toda a vida. E, na verdade, por isso, nós teremos mais do que a vida, nós teremos a eternidade para meditarmos sobre isso. Deus é por você. E se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem está contra nós? O apóstolo nunca quis dizer que os cristãos não têm inimigos, pois ele sabia muito melhor do que isso. Um antigo escritor latino observa neste texto que o contexto seguinte nos mostrará os inimigos que temos e que estão contra nós. Muito brevemente, vamos notar que existem quatro principais inimigos que conspiram contra a vida dos filhos de Deus. Estes são o homem, o mundo, a carne e o diabo. Eles sempre estarão contra nós, mas quem são eles? Primeiro, existe o homem. Como o homem lutou contra o homem? O homem é o lobo da humanidade. Nem os elementos em toda a sua fúria, nem as feras predadoras em toda a sua crueldade, jamais foram tão terríveis inimigos para o homem como o homem foi para o seu próprio semelhante. Quando você lê a história da perseguição mariana na Inglaterra, de Maria Sanguinária, você fica surpreso que todas as criaturas vestindo uma forma humana possam ser tão sanguinárias assim. Chamar aquela rainha de católica seria muito melhor chamá-la de canibal, pois se comportavam mais como selvagens do que como supostos cristãos em seus martírios sangrentos e assassinatos dos santos de Deus. Não sentimos nessa época a crueldade do homem a esse ponto, mas isso é apenas porque o costume da terra não o permite, pois há muitos que não ousam ferir com a mão, que estão muito ocupados em impor sua língua. E isso não expondo nossos erros, que eles têm o perfeito direito de fazer, mas em muitos casos os filhos de Deus são mal representados, caluniados, abusados, perseguidos, ridicularizados por causa da verdade. E sabemos de muitos casos em que outros meios foram adotados, qualquer coisa para afastar os servos de Deus da sua integridade e de seu simples seguimento do seu bom mestre. Bem, o Senhor Jesus disse: cuidado com os homens, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sejam sábios como as serpentes e mansos como as pombas. Não espere que os homens sejam amigos da sua piedade e da sua santidade. Ou se forem, suspeite da realidade daquela piedade da qual o ímpio consegue ser amigo. Você deve esperar ser às vezes intimidado e às vezes coagido, às vezes lisonjeado e em seguida ameaçado. Você deve esperar que em um momento se encontre com a língua oleosa que tem sob ela a espada desembainhada, e em outro momento com a própria espada desembainhada. Esteja atento e espere que os homens estarão contra você. Mas o que são todos eles? Suponha que cada homem vivo no mundo estivesse contra você, e que você tivesse que ficar na solidão como Atanásio. Você poderia dizer como Atanásio fez um dia: eu, Atanásio, contra o mundo inteiro. Eu sei que tenho a verdade do meu lado e, portanto, estou contra o mundo. Qual é a utilidade da malícia dos homens contra Martinho Lutero? Eles pensaram em queimá-lo, mas ele morreu em sua cama, apesar de todos eles. Eles pensaram em acabar com ele, mas seus folhetos foram por toda parte na Europa. E as palavras de Lutero pareciam ser carregadas nas asas de anjos. Até que nos lugares mais distantes o Papa encontrou um inimigo surgindo de repente, onde ele pensou que a boa semente foi destruída. Aqui está uma grande assembleia, mas eu não sei se é de grande utilidade pensarmos em números, quantos somos, se somos muitos. Eu questiono se a verdade geralmente não tem que estar com a minoria, e se não é tão honroso servir a Deus com 2 ou 3 como seria com 2 ou 3 milhões. Pois se os números pudessem tornar algo certo, a idolatria deveria ser a religião certa. E todos os pecados deveriam ser aplaudidos, já que a maioria os pratica todo o tempo. E se em países do outro lado do mar os números tornassem a coisa certa, ora, aqueles que temem ao Senhor seriam realmente poucos. E a idolatria e o romanismo seriam a coisa certa. Ou então as religiões totalmente pagãs no Oriente. Nunca julgue de acordo com os números. Diga que eles não são nada além de homens. Afinal, se eles são homens bons, lutam ao nosso lado. Mas se eles e a verdade estão lutando entre si, discuta com eles, não importa se eles sejam a maior parte que enche esse planeta. Seja amigo da verdade, faça o seu apelo à lei e ao testemunho. E se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque não há luz neles, diz o profeta. E se não houver luz neles, não confie na sua alma com eles em nada. Porque se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Quem então e o que são os homens? Apenas fantoches movidos pela mão de Deus. Ele tem o cordão para puxá-los da maneira que ele quiser. E se eles não o servirem, ele logo poderá colocá-los silenciosamente na sepultura. Portanto, não tenha medo do filho do homem, que é apenas um verme, um montinho de pó. Não te assustes com ele. E se ele colocar diante de você uma face cheia de ódio, olhe-o no rosto com a tua própria veracidade e coloque-o em rubor. Isso que foi ótimo em Leitmer, quando ele pregou diante de Henrique VIII. Ele desagradou grandemente sua majestade por sua ousadia em um sermão pregado perante o rei e foi ordenado a pregar novamente no domingo seguinte e a pedir desculpas pela ofensa que havia feito. Depois de ler o seu texto, o bispo começou o seu sermão. Rui Leitmer, você sabe diante de quem está para falar? Ao alto e poderoso monarca Henrique VIII, a majestade mais excelente do rei, que pode tirar sua vida se você ofender novamente. Preste atenção para não falar palavras que possam desagradá-lo. Rui Leitmer sabia diante de quem ele estava pregando, mas não diante de Henrique VIII, mas diante do seu próprio Deus. Então ele foi lá para transmitir com fidelidade a palavra de Deus e ele continuou com o mesmo sermão que ele tinha pregado no domingo anterior, mas com consideravelmente mais energia. Essa coragem é a que deve ser mostrada por todos os filhos de Deus diante de qualquer homem, por mais poderoso que ele seja e por mais numerosa que seja a multidão diante dele. Você não é nada além de um verme, mas se Deus coloca a sua verdade em você, não banque o covarde ou gagueje sua mensagem, mas se levante virilmente por Deus e por sua verdade. Algumas pessoas estão sempre chorando o que chamam de modéstia decente. A modéstia é muito apropriada, mas o embaixador de Deus deve se lembrar de que existem outras virtudes além da modéstia. Se Sua Majestade enviasse um embaixador a um país com o qual estávamos em guerra e o homenzinho entrasse na conferência e dissesse: humildemente, espero que desculpem minha presença aqui. Desejo ser completamente complacente com todos vocês, grandes senhores. Sinto que sou um jovem e vocês são muito mais velhos do que eu e, portanto, submeto de bom grado meu julgamento à sua sabedoria e experiência superiores. E assim ele continuasse? Ora, eu tenho certeza de que Sua Majestade a Rainha o ordenaria voltar imediatamente e lhe ordenaria que se afastasse completamente de tudo que diz respeito às coisas do reino. Que negócio tem ele de se humilhar quando é embaixador da Rainha? Ele deve se lembrar que está vestido com a dignidade do poder que o enviou. Da mesma maneira, assim é com o ministro de Deus. E ele considera uma vergonha imunda se rebaixar a qualquer homem. Ele toma como seu lema, cedo nule, eu não me rendo a ninguém. E pregando a verdade de Deus em amor e honestidade, ele espera ser capaz de, por fim, prestar contas justas a seu mestre. Pois somente a seu mestre ele se mantém ou cai. Em segundo lugar, o adversário é o mundo. Este mundo é como um grande campo coberto de amoreiras, espinhos e cardos. E à medida que o cristão passa por ele, está continuamente em perigo de rasgar suas vestes ou cortar os seus pés. Como diz os versos, ó querido caminho para a tua morada, mentiras por esta terra estéril encontro em todo lugar. Cada cidadão do céu deve ser ensinado com espinhos e sarças, como foram os homens de Sucote. Cada filho de Deus deve marchar através da terra dos inimigos, pois Cristo diz, não oro para que tu os tires do mundo, mas para que os livres do mal. Quando um cristão está fora de perigo? Nunca. Se ele for próspero, então ele tende a crescer orgulhoso de seu dinheiro e propriedades, ou carnalmente seguro. Se as adversidades o pressionam, ele tende a murmurar e crescer descrente ou ficar ansioso. Existem tentações nos lugares altos da terra e os vales não estão vazios delas. Quando o cristão está em honra, ele corre grande perigo. Há quantos acham que os lugares altos são escorregadios? Quando o crente está envergonhado e desprezado, ele também está em perigo, pois muitos mestres acham esta cruz pesada demais para seus ombros. Um crente deve andar por este mundo esperando encontrar um inimigo atrás de cada cerca viva, considerando que é uma maravilha se ele escapar por um único dia sem uma bala do inimigo. Você está no país de um inimigo, e este inimigo está em alerta continuamente. Você pode dormir, mas o mundo nunca dorme. Seus costumes estão sempre procurando prendê-lo com suas correntes. Seu espírito está rastejando sobre você enquanto você está em casa, ou no mercado, ou mesmo em meio à sua família. Você descobrirá que a própria atmosfera deste mundo tende a fazer você dormir como os outros. Você terá muito trabalho enquanto estiver neste estado de tentação, de permanecer firme, e a menos que vigie e ore, o mundo será demais para você. Ó, irmãos, gostaria que soubéssemos que o mundo é mais nosso inimigo do que nós, pois muitos caminham como se fossem amigos deste mundo. Mas essa não é a posição do cristão. Ele pode dizer: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Lutero costumava dizer que não havia amor perdido entre ele e o mundo, pois o mundo o odiava e ele não o odiava menos. Há uma história memorável sobre o bom e velho ministro, quando um jovem ministro foi chorando para ele porque havia sido caluniado. Ah, disse ele, esse é um problema que nunca mais terei, pois perdi meu caráter no primeiro ano do meu ministério, e a própria calúnia não pode dizer mais do que ela disse. Os servos de Deus devem esperar perder seu caráter, ter todas as virtudes negadas e todos os vícios imputados a eles. Mas, sob tudo isso, eles podem enfrentar o mundo e dizer: você pensa mal de mim, não é? Não tão mal quanto eu penso de você. Você joga isso e aquilo na minha face. Eu jogo coisas piores na sua. E, embora você diga que eu sou intrometido, direi que pretendo ser mais vil e, para ser mais barulhento ainda, contra você, e me intrometer ainda mais com suas vaidades que arruinam as almas dos homens. O mundo é um terrível assaltante se ficarmos sozinhos no conflito. Mas o que é o mundo, afinal, se Deus é por nós? Olhe para a época atual. Onde estará todas as pessoas daqui a 40 anos? Eu vejo uma longa linha de montes de grama, e muitos aqui estão nela. E essa geração se terá ido. Ela passa da mesma forma, é como uma vela apagada, e aquele que se preocupa com ela é como um homem adorando uma vela agonizante. Não se importe muito com este mundo, mas pense muito no mundo que virá. Este mundo é uma pobre areia movediça. Saia dela para que ela não engula você, mas fique firme naquela rocha dos séculos, construa nela a sua vida e você nunca sofrerá perda. Acho que dissemos que há um terceiro inimigo, que é a carne. É pior dos três. Nunca precisaríamos temer o homem nem o mundo se não tivéssemos esta carne perversa para carregar conosco. A corrupção consanguínea é a pior corrupção. Senhor, disse Agostinho, livra-me do meu pior inimigo, aquele homem perverso, eu mesmo. Se um cristão pudesse deitar-se e fugir de si mesmo e nunca mais se ver, ele ficaria encantado além da medida. Pois verdadeiramente em mim, diz Paulo, na minha carne não habita bem algum. É a experiência não só do apóstolo, mas de todos os filhos de Deus. Quando você quer fazer o bem, o mal está presente com você. Você quer voar, mas como o falcão que tem uma corrente na perna, você só pode esticar suas asas e esvoaçar. Você não pode subir no alto. Você deseja sentir seu coração tão quente quanto um forno, mas há uma montanha de gelo dentro de você que esfria seus desejos flamejantes. A vontade está presente com você. Oh, se você pudesse ser o que deseja. Mas como fazer o que é bom, você não descobre perfeitamente, por causa da enfermidade e fraqueza da sua natureza e da depravação que herdou de seus pais. Alguns de vocês têm um temperamento irritável. Será a sua praga até a morte. Você terá que mortificar sempre isso. Outros, embora saibam e desejem ser liberais para a causa de Deus, como devem ser, ainda assim é preciso lutar contra uma disposição gananciosa dos seus corações. Alguns têm que lutar contra a leviandade, outros contra o orgulho. E por outro lado, existem alguns de nós cujo fardo diário é lutar contra o desânimo e o espírito abatido, pois todos temos que lutar contra algum pecado que nos assedia. Mas se Deus é por nós, o que importa a carne? Ah, pobre carne, você pode chutar e lutar como quiser, mas quando Deus segurar seu cetro de prata sobre você, você certamente se renderá. Quando Jeová decreta que um homem deve ser santificado, a carne do homem pode chorar e gemer, mas a fornalha o refinará. O Espírito Santo o purificará, e a experiência o ensinará, e o sangue de Cristo o aperfeiçoará, e ele mortificará os pecados que foram cancelados na cruz. Apesar desse nosso coração perverso, devemos subir nas asas de águias e ser encontrados sem falhas perante o trono de Deus. O último inimigo é o diabo. Não sei se ele é pior do que a carne ou não, mas acho que posso colocá-lo no mesmo nível, pois quando o diabo encontra a nossa carne, os dois apertam as mãos e dizem: como vai você, meu irmão? Verdadeiramente, os dois são irmãos, pois nossa carne estava originalmente na família da ira. Ah, aquele arquitraidor Satanás! Mal sabemos que tentações ele está tramando e planejando para nós nesse instante. Ele é tão astuto que entende a natureza humana melhor do que a própria natureza humana. Ele tem desempenhado o ofício de tentador por mais tempo do que podemos imaginar. Ele é um mestre completo no negócio e certamente nós não somos páreo para ele. Mas aquele que nos fez sabe mais de nós do que Satanás. Mas depois de Deus, Satanás é o melhor aluno da humanidade. Ele também conhece nossos pontos fracos. Ele sabe onde nos tocar para tocar nosso osso e nossa carne. Ele sabe cobrir o anzol com a isca. Para cada alma, ele tem sua isca específica. E para cada pecador, ele tem sua própria armadilha. Ele sabe como tomar um desta forma e outro de forma oposta. Alguns buscando a pretensa espiritualidade e outros descendo a mais grosseira sensualidade. Pode acreditar, meu irmão, você pode pensar que está seguro contra Satanás, mas há uma junta em seu arnês e ele vai descobrir. E lembre-se, como um vazamento pode afundar um navio, um ponto fraco pode ser e seria sua ruína se Deus não o impedisse. Mas o que importa sobre o diabo quando temos este texto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo é poderoso, mas Deus é todo-poderoso. Satanás é forte, mas toda a força pertence a Deus. Afinal, o que é Satanás, senão um inimigo que teve sua cabeça esmagada? Ele é um dragão de cabeça esmagada. O Senhor tem um anzol no seu nariz e um freio nas mandíbulas dele, e sabe como puxá-lo de volta para onde quiser. Às vezes, gostaria que ele o levasse por um ou dois elos para que ele não ficasse tão ocupado entre algumas das nossas igrejas, mas ele é um inimigo acorrentado. O Senhor permite que ele vá tão longe, tanto quanto Deus quiser, mas nunca mais. Oh, se o demônio pudesse ir um pouco mais longe, que destruição ele causaria. Você sabe como foi com Jó. Satanás não ousou tocar sua carne no início. Ele só podia tocar seus filhos e gado. Ele tinha que obter permissão para tocar sua carne. E mesmo assim, ele não ousava tocar sua vida. Ele foi tão longe quanto suas amarras permitiam. Mas mesmo assim, irritou e flagelou o pobre Jó com feridas doloridas e terríveis. Ele não pôde ir mais longe, porque Deus o conteve e impôs os limites. Alegre-se, cristão. Se você é um homem chamado por Deus, o mundo inteiro, a sua carne, Satanás, qualquer coisa, se Deus te predestinou, te chamou, te justificou e na pessoa de Jesus Cristo te glorificou, você pode colocar tudo junto. Então diga para todos os inimigos: quem pode ser contra nós? Assim como a palha é levada embora, assim, ó Senhor, tu os vence e os expulsa a todos eles. Agora vamos encerrar nossa meditação observando quem são aqueles que não estão contra nós, pois há alguns que não podem ser nossos inimigos. Aqui está uma parte muito agradável do assunto. Deus Pai não pode ser contra nós. Ele é nosso Pai. Ele não pode ser contra seus próprios filhos. Ele nos escolheu na eternidade. Ele não nos rejeitará no tempo. Ele nos adotou em sua família. Ele nunca nos descartará. Ele teve o prazer de nos ordenar para a vida eterna. Ele nunca reverterá o decreto. Ele estava por nós no pacto da graça, quando planejou a maneira de salvar o homem rebelde. Ele tem estado por nós na grande ordem da providência. Todas as coisas têm cooperado juntas para o nosso bem até agora. Nós nos perguntamos como chegamos aonde estamos agora. Mas certamente a providência, sob Deus, operou maravilhosamente em nosso favor em cada parte do caminho. Ele é por nós em todos os seus decretos que ainda não foram cumpridos. Não há uma única linha do grande livro que seja contra o cristão. Você pode ter certeza de que quer a terra balance e cambaleie, ou a lua seja negra como a escuridão da noite, ou a terra seja lambida por línguas de fogo, ainda assim, Jeová não tem um único pensamento, nem desejo, nem palavra, nem olhar contra qualquer um dos comprados pelo sangue. Eles estão seguros nele. Deus Pai não pode ser contra nós. Então Deus Filho não é contra nós. Ó amado, quão docemente ele tem sido por nós. Acho que o vejo agora levantando aquele rosto coberto de suor e sangue e dizendo a cada crente: eu sou por você. Essas gotas de sangue caem no pó por você. Eu suo grandes gotas de sangue para poder redimir você. Ele está diante de Pilatos, e quando ele é trazido como o Etiomo, acho que o ouço dizer: pobre pecador, eu sou por você. O Pai me deu você na eternidade. Eu o vejo carregando a cruz sobre os seus ombros ensanguentados, e cada passo que ele dá é nesta melodia: eu sou por você. Eu o vejo sangrando no madeiro com as mãos estendidas e todas as suas feridas, e todas as gotas de sangue que fluem do seu lado, todas dizem: Cristo é por você. Hoje, ao implorar diante do trono eterno, este é o teor do seu apelo: eu sou por você. Eu sou por cada um daqueles que o Pai me deu. Quando ele vier uma segunda vez, não como uma oferta pelo pecado, o som da poderosa trombeta anunciará seu advento e soará: Cristo é por vocês, ó santos comprados pelo sangue. Quando ele se sentar no trono do seu Pai e o seu reino vier, do qual não haverá fim, este será o teor desse reino: eu sou pelo meu povo. Eu governarei meu povo com retidão e abençoarei as nações da terra. Cristo não pode ser contra você. Você não pode olhar para aquele rosto querido e pensar que ele o deixará. Seu marido é casado com você e ele provou seu amor por meio de toques indiscutíveis, que você não deve, você não pode duvidar disso. Filho de Deus, quase te desafio a duvidar do amor do teu Senhor Jesus Cristo. Como ele pode se afastar de você? Ele poderia ter comprado você por um preço tão grande. Poderia ele ter sofrido tanto por você e ficado debaixo da ira do seu Pai e ainda deixá-lo? Jogá-lo fora no montouro? Impossível, impossível. Essas feridas selam para sempre sua segurança eterna. Então, o Espírito Santo não pode ser contra nós. Ele deve sempre, como consolador, confortar seu próprio povo. Como o iluminador, ele deve nos conduzir à verdade. Como grande doador da vida, ele deve sempre nos despertar da nossa morte de pecado. Qualquer que seja o poder do Deus Espírito Santo, ele está comprometido por nós. Vede, eu estou com vocês sempre, até a consumação dos séculos, disse Jesus. E ele está conosco através do Espírito Santo que habita em nós. Então os santos anjos, eles não podem ser contra nós. Quando Eliseu pediu para Deus abrir os olhos do seu servo, ele já havia gritado: ai de mim, mestre, o que devemos fazer? Estamos perdidos. Quando ele viu os sírios e seus carros de guerra, mas agora seus olhos foram abertos e ele vê cavalos de fogo e carros de fogo ao redor de Eliseu. É assim com você. Os anjos são espíritos ministradores que ministram aos herdeiros da salvação. Eles os sustentam com suas mãos para que não tropecem em uma pedra. Milhões de criaturas espirituais caminham nesta terra, tanto quando acordamos, quanto quando estamos dormindo. E quando os anjos caídos vêm nos atacar, os bons anjos de Deus lutam contra eles, e muitos duelos celestiais são travados, onde ninguém, exceto olhos espirituais, podem ver. Uma grande luta sagrada continua pela defesa dos santos, assim como Miguel lutou com o dragão pelo corpo de Moisés. Os bons anjos de Deus são todos por nós, e aqui podemos nos alegrar. Então sabemos que a lei de Deus não pode ser contra nós também. Ela foi nossa inimiga uma vez pelos nossos pecados, mas agora está satisfeita. Cristo a tornou honrosa. Não tem uma palavra a dizer contra qualquer alma que é justificada em Cristo. A justiça de Deus não tem uma palavra a dizer contra o cristão. Pelo contrário, a justiça se contenta em confirmar o decreto salvador. A justiça diz: aquele pecador não me deve nada. Cristo pagou suas dívidas. Jamais irei colocá-lo numa prisão. Não tenho direito de fazer isso, pois Cristo foi preso em seu lugar. Não vou colocar meu chicote sobre seus ombros, pois os ombros de Cristo sofreram o chicote da justiça no lugar de cada crente. Então, cristão, quem quer que seja contra você, aqui está um consolo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nunca podem ser contra você. Os anjos do céu, a lei e a justiça de Deus, eles devem sempre ser por você. E se for assim, quem pode ser contra você? Duas observações e chegamos ao fim. Uma é que há um oposto a tudo isso e pertence a alguns que estão presentes aqui hoje. Se Deus está contra você, quem pode ser por você? Se você é um inimigo de Deus hoje, suas próprias bênçãos são maldições para você. Seus prazeres são apenas o prelúdio de suas dores. Lembre-se, pecador, que quer você tenha diversidade ou prosperidade, enquanto Deus estiver contra você, você nunca poderá prosperar de verdade. Se você se espalha como uma árvore de louro verde, é apenas porque você pode estar pronto para o machado. Você pode ser engordado com riquezas, mas você está preparado apenas como boi para o dia da matança. Leve essas palavras para casa, eu lhe peço, e deixe-as ressoar em seus ouvidos. Se Deus é contra mim, apenas essa suposição, uma suposição que é um fato porque você não está em Cristo, você não tem um coração capturado pela beleza de Cristo. Se Deus for contra mim, você vai pensar sobre isso em seu caminho para casa. Levar meia hora esta tarde para pensar sobre isso em sua casa. Se Deus está contra mim, o que acontecerá? O que será de mim neste tempo e na eternidade? Se Deus for contra mim, como devo morrer? Como devo ressuscitar? Como devo enfrentá-lo no dia do julgamento? Se Deus é contra mim, não é um si impossível, mas um si que equivale a uma certeza. Temo, no caso de muitos que estão hoje presentes aqui. Mas agora eu quero falar algo a você, cristão. Aqui está outro pensamento. Se Deus é por você, você não vê como você deveria ser por Deus em todos os lugares, cada momento? Você é por Deus? Se Deus esposou sua causa, você não deveria esposar a causa dele em todos os lugares, no trabalho, em casa? Eu conclamei a você no último domingo. Visto que Cristo pleiteou as causas da tua alma, você não deve, em todo lugar, pleitear a causa de Cristo? Há uma grande batalha que apenas começou. A trombeta que reúne os guerreiros soa alto e longa. E a luta será dura e desesperada entre a verdade pura de Cristo e os cerimoniais de uma igreja morta, de crentes nominais. E você deve assumir seu posto, cada um de vocês, de um lado ou de outro. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. Você deve estar de um lado ou de outro. E eu lhe pergunto, se Deus tem estado por você e te defendido, levante-se por ele nesta hora. Nunca menospreze a verdade de Cristo. Levante-a e defenda a causa de Cristo e a sua verdade diante dos olhos do mundo inteiro. Nem um fio de cabelo da cabeça da verdade de Cristo deve ser tocado com o cheiro do fogo do compromisso. Nunca se comprometa com esta cultura negando qualquer verdade do Evangelho de Cristo. Nem um fio de cabelo da cabeça da verdade de Cristo. Não sejam como as prostitutas que estiveram diante de Salomão. Você se lembra de que uma estava muito contente de ter a metade do filho vivo, mas seja o seu lema, tudo ou nada. Nunca aceitarei uma partícula de erro misturada no Evangelho. Morte para tudo que não é a verdade. Sem amálgama, sem compromisso, sem paz com o erro. Os homens dessa geração chamam a mim e dizem, a paz, a minha resposta é, que paz pode haver enquanto os pecados de Jezebel são tantos? Então eles me insultam e dizem, és tu aquele que perturba Israel? Eu não perturbei Israel. mas tu e a casa do teu pai, porque abandonastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalins. Levante-se e dê testemunho contra todas as heresias e desvios da verdade propagados por igrejas comprometidas com o mundo e com os homens e não com Deus, e que querem que acreditemos que é certo estar em paz e numa falsa comunhão com elas. Tome sua parte com Cristo e seu povo desprezado, e quando chegar o dia em que ele distribuirá suas recompensas, feliz será aquele homem que nunca vacilou, e bendito ele será aquele que resistiu no dia mau e permaneceu imóvel na integridade do Senhor e na firmeza da sua verdade, firme e inabalável até o fim. O Senhor te abençoe nisso, por amor a Jesus Cristo. Amém.
Venha-se, cansado estás, e eu descanso da descansarás. Vem a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. É leve o meu fardo, graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Darei.